E não é todos os dias que nos surpreendemos com um duplo talento. E a nossa convidada de hoje começou por conquistar-nos pela voz, num concurso de televisão. De repente o palco é outro e a representação acolheu esta festivaleira secreta que hoje está aqui connosco, Inês Herédia.
Bem-vinda
outra
vez. Tu que já tiraste um papel do nosso suporte, vais jogar
papel,
à primeira vez.
E que papel bonito aqui da primeira vez.
Mas para quem chegou agora e nunca ouviu falar na primeira vez, vamos explicar o que é isto.
É assim, isto é de forma aleatória, portanto não nos responsabilizamos pelo que saiu neste momento. A primeira vez é um jogo que fala das primeiras situações que tu viveste e nada melhor que tu leres o teu papel, Inês, para que,
pois olha, a mim o primeiro calhou-me a primeira vez que me veio o período.
Então, bora lá,
por favor, conta.
Mais um dia na vida.
Então, olha, eu tinha 15 anos, portanto foi muito tarde. Ficam a saber que é uma altura tarde, porque
é
tarde, não sabe. Acho que sim, acho que sim.
É de nono ano, não é?
É assim, nono ano, exatamente. E foi na altura do 10, 9, 8, passagem de ano.
Não acredito, na passagem de ano.
Não,
no
desculpa,
momento da contagem da passagem de ano, eu. Ai ai, what? Que é isto? Calma! E fui para a casa de banho. Achar que estava tudo errado comigo.
Passar a meia-noite?
Sim, a menstruação com o maior eco do mundo. Estava a querer tudo para a menstruação.
Da passagem de 2014 para 2015.
Exatamente, foi 2014-2015.
Não, não, 2014 não, 2004.
Não,
para 2005.
Exatamente, é? 2004 para 2005.
Tinha
acabado de fazer 15 anos, dia 27 de dezembro. E pronto, foi uma boa introdução no novo ano. Esse ano deve ter corrido bem.
Depois contaste a alguém ou aguardaste
tudo? Eu estava com a minha mãe, estava com a minha família e mandei chamar a minha mãe para a casa de banho e disse: está qualquer coisa errada aqui, porque tu não achas que é aquilo, não é? Porque
a tua mãe,
não vale
filha,
a
errada,
para nós.
Errada.
E a minha mãe teve um momento de mãe e filha de: ah, foi agora!
És uma
mulher!
E eu tipo: não, não é nada. Não, ao mesmo tempo, todas as minhas amigas tinham, toda a gente era super desenvolvida. Eu, como fazia ginástica
isso
acrobática.
É uma opção horrível, não é? Quando sabes
sim, eu não tinha nada. Tinha. Usava sutiã sem nada lá dentro e punha algodões.
Eu também fazia isso.
Pronto.
Portanto,
aquele momento que tu queres que aconteça.
Também.
Não, achei que aquilo estava tudo errado, que não fazia sentido.
Pensaste para quê?
Achei que era uma coisa muito mais romântica, mas não, não é interessante.
Não te sentiste uma senhora e nada mudou.
Mas olha,
não,
dá
nada
uma bela
mudou.
História esse momento na passagem de ano.
Já não viste, agora é na passagem de ano. E a verdade é que eu choro sempre na passagem de ano. Não sei
okay.
se foi por esse momento.
Mas
é inevitável, choro sempre na passagem de ano.
Ok, tipo 3, 2, 1.
Sim, mesmo independente do nível de álcool que, em quem que vamos. É sempre. Se calhar é isso, nunca pensei.
Se calhar é isso.
Ficar tipo, será que vai aparecer outra vez?
Inês, vamos tirar mais um papel. Tens mais histórias para contar.
Tens a certeza.
Estamos a jogar a primeira vez com a Inês Herédia, tu que chegaste agora.
Não, vá lá, posso tirar outro?
Não,
não,
okay.
não, não, não.
Eu disse o quê?
Primeira vez que vivi um momento, um embaraço com uma figura pública.
Ah.
Então,
primeiro
o Bruno
Sim,
Nogueira.
Ok. Bruno Nogueira.
E eu, muito bem, em Barcelona. Devia ter mais ou menos. Não, por acaso era mais velha, devia ter para aí 17 anos. Eu troco um bocadinho os nomes às pessoas.
És melhor com caras do que com nomes.
Sim, é? Conheço as caras, mas os nomes é uma grande chatice. Pronto, ia muito bem em Barcelona, ao pé das Ramblas, e de repente vejo o Bruno Nogueira à minha frente. Aponto e sai assim: olha o Bruno Aleixo!
Ah.
E ele ouviu.
Já disse, senhora, é repetente.
O momento em que tu dizes e de repente: ai, ah, não é este o nome! Bruno Aleixo é o que eu ouço para estudar. Nunca vais ao Café do Aires.
Exatamente.
Era... Pronto.
Exatamente.
De repente começa a ouvir as histórias.
Não vou
ele se ligar que durante a noite.
E o Bruno Nogueira reagiu?
Não, ele ficou assim a olhar e depois deu-lhe um abraço, porque aquela altura de adolescentes, não é? Que tu achas que tens o direito.
Ele nem sequer sabia quem tu eras.
Não fazia ideia. Okay. Eu de repente olhei e disse: olha, Bruno Aleixo. Estava
já
com
falaste
amigas.
Com ele sobre isso?
Não, não, eu não conheço.
Não
conheço. Este foi o único encontro que eu tive com o Bruno Nogueira.
Olha, se quiseres deixar uma mensagem ao Bruno Nogueira.
Pronto, Bruno Nogueira, não sei se lembras deste momento.
Não, para a câmara, só chegou.
Olá, Bruno Nogueira, peço imensa desculpa por este momento. Deve ter sido aí por volta de 2008. E pronto, eu também gosto de Bruno Aleixo. Fica aqui a minha mensagem.
Sejam amigos.
Exato.
Inês, podes tirar mais um papel. E vamos contar a história a seguir.
Ok.
Exatamente.
Qual história?
Esta é
a próxima história.
A primeira vez que apanhei uma desilusão em criança. Pois, sim, a maior desilusão. Acho que foi o momento em que percebi que o Pai Natal não existia. Foi um momento muito complicado na minha vida.
Como é que percebeste isso?
Estava muito doente, com uma gripe qualquer, uma coisa assim. Estava de cama e é raro ficar doente.
E a tua família pensou: já que ela está tão mal, vamos pôr um bocadinho de ar.
Sim, mas não foi consciente, coitada da minha mãe. E eu perguntei à minha mãe, aproximava-se o Natal, e eu perguntei à minha mãe: mãe, como é que é? Eu estou de cama, se calhar o Pai Natal não vai, eu também faço parte do Natal, se calhar vai se esquecer de mim, como é que funciona esta logística? E a minha mãe, responde-me com medas naturalidades: o Pai Natal não existe.
Tinhas que idade?
Chura, não me lembro. Não tenho mesmo noção.
Tinha 21.
É,
e agora ficamos assim.
Não, mas tinha menos de 6. Tinha menos de 6, claramente.
Vais dizer aos teus filhos que o Pai Natal existe? Ou vais partir do pressuposto que não?
Ou como é que vais dizer? Vais dizer assim: café está aí na bancada e já agora o Pai Natal não existe.
Eu acho que lhes vou dizer que existe dentro do universo da brincadeira, não é?
Mas vais ser a mãe que faz de Mãe Natal?
Já sou.
Okay.
Já sou a tia que faz de Mãe Natal.
Okay, pronto.
Mas que revela que é a Mãe Natal. Eu acho que é importante as crianças conseguirem entrar na brincadeira e saber que estão a brincar. E as crianças têm essa capacidade, não é? Estão a brincar às bonecas e acreditam que são os pais e as mães daqueles bonecos, mas depois sabem que também não é verdade. Portanto, acho que o Pai Natal pode ser introduzido.
Isso estás a dizer.
É quase como vestires uma mascote. E eles sabem que aquilo está ali a fazer.
Exatamente, assim, exatamente. Sim, no fundo, enquanto ator, é isso que tu tens que aprender. Nós estudamos, eu estudei muito isso, o Child's Play, os ingleses chamam-lhe assim. Diziam-nos muito para vermos crianças a brincar. Porque aquele é o papel do ator, é tu acreditas que aquilo é verdade, mas sabes perfeitamente que não é.
Mas para ti, um bom ator não é aquele que te faz esquecer que aquilo é verdade?
Enquanto espectador, sim. Mas enquanto atriz, tenho que saber que aquilo é verdade e saber perfeitamente que não é. Primeiro para me defender da personagem, não é? Porque eu tenho que estar defendida, senão acontece uma série de coisas que às vezes vamos ouvindo atores que enlouquecem por isto ou por aquilo. Portanto, é mesmo esta consciência das crianças que tu acreditas mesmo naquilo, mas sabes que não é verdade. E isto é um sítio que tu perdes à medida que vais crescendo e que os atores tentam reencontrar.
E assim não enganas ninguém.
Agora de repente ficamos aqui todos num fio de pensamento.
Foi muito
lembrei-me de perguntar isto. Achas, por exemplo, quem fez o papel do Joker é capaz de enlouquecer?
Joaquin Phoenix, Heath Ledger ficou mal.
Sim.
É? Eu acho que é assim. Podemos todos supor muita coisa, mas na verdade ninguém estava lá, ninguém sabe como é que aconteceu, não é? Custa-me um bocadinho dizer que o Heath Ledger aconteceu o que aconteceu.
Sim, não sabemos
por causa
se essa é a
causa.
Sim.
Aliás, eu acredito que ele era dos melhores atores da geração dele e eu acredito que ele era bom ator ao ponto de não daquilo não o invadir da maneira que achamos que invadiu. Agora, claro que ninguém tá livre disso acontecer e por isso é que é tão importante tu saberes onde é que acaba e onde é que começa a tua experiência e a experiência da personagem. Eu, por exemplo, não uso a minha experiência. Okay. Não uso as minhas memórias, não aprendi assim.
Isto do Joker, eu vi no Twitter, acho que foi no tweet do Nerb, que ele disse que já se podia fazer um filme sobre um ator que ia fazer o papel de Joker e que enlouqueceu durante o Joker. E o filme ser sobre isto.
Sim,
um ator...
isso é interessante, sim.
É como o Birdman, que é sobre um ator que está numa fase.
Exatamente.
Sim.
Gravam todo o behind.
Isso já me aconteceu. Fiz um em Londres, ao início, quando fui para Londres no meu primeiro ano, fiz a personagem da Electra, que é assim das personagens femininas mais. É mesmo muito intensa e muito traumatizada. E como ainda era muito pequenina e tinha muito pouca técnica, achei que a maneira ideal de eu perceber o que era a espera da Electra, que é uma pessoa que passa a vida inteira à espera que a salvem, era fechar-me no quarto durante 3 dias com um metrónomo, sem comer. Voltei para Portugal com
um metrónomo.
Não há necessidade, claro. Eu acho que foi dos melhores papéis que eu já fiz, mas hoje sei que consigo lá chegar de outra maneira. Não tenho que me magoar a mim. E a minha experiência vai ser sempre mais redutora do que aqueles X anos, que eu não sei quantos é que foram, ninguém sabe, que ela teve à espera. Vai ser sempre mais redutor o que eu achar que são aqueles 3 dias. Portanto, não vale
muito
a pena
bem.
Vir a mim.
Foi a nossa primeira vez.